do Esporte Clube. O jeito feminino de olhar o esporte.
Olá, ouvinte do Batô Esporte Clube. Estamos de volta com um programa feito só para você.
Não perca, nessa semana temos a visita do Batom Esporte Clube ao Mineirão, no jogo do Cruzeiro contra Figueirense.
Fórmula 1.
Neste último domingo, 30 de setembro, o inglês Lewis Hamilton comprovou que tem muito talento.
Pois é, sob uma forte chuva e 19 voltas com o pelotão atrás do safety car, Hamilton venceu o GP do Japão, disputado em Fuji.
Já o brasileiro Felipe Massa ficou em sexto lugar. Alonso, que corria de perto pelo título, abandonou a prova por causa de um acidente. Rubens Barrichello terminou a prova em décimo.
Com o resultado da prova, Hamilton chega muito perto da taça. Se o inglês marcar um ponto a menos que Alonso, ainda leva o título no GP da China, em Xangai.
Vôlei. Aconteceu também neste último domingo a final do Campeonato Sul-Americano de Vôlei. E a seleção brasileira feminina conquistou pela 15ª vez o título.
As brasileiras derrotaram o Peru por 3-0 no ginásio Vitor Jara, em Santiago, no Chile.
Sendo assim, brasileiras e peruanas garantiram vaga na Copa do Mundo do Japão, que é a primeira seletiva para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008.
Também com o título, a seleção masculina de vôlei já está classificada para o torneio, que reúne os melhores times de cada continente.
O Telemig Celular Minas, neste domingo, dia 30, foi vice-campeão da Copa Brasil de Vôlei, em Joinville.
Futebol.
Patinga, na última sexta-feira, dia 28 de setembro, jogou contra o líder Coritiba e perdeu por 1-0. O gol foi na quarta tentativa de pênalti, aos 54 minutos do segundo tempo.
O time do Vale do Aço joga nesta terça-feira, dia 2, às 7h30 da noite, contra o Avaí, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem um bom retrospecto em casa, com 11 vitórias, um empate e apenas uma derrota. E assim busca diminuir a vantagem de 6 pontos que o Coritiba possui. Mesmo tendo uma excelente campanha na Série B, a torcida do Ipatinga não tem prestigiado o time. Assim, o Tigre é dono da quarta pior média de público da competição. Também pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Cruzeiro, nesse domingo, dia 30, jogou em casa contra o Figueirense.
E perdeu por 2-1, sendo a primeira derrota depois de 7 vitórias consecutivas no Mineirão.
E o seu próximo adversário será o Santos, nesta quarta-feira, dia 3, no Mineirão.
Atlético.
No último sábado, dia 29, o Galo foi derrotado pelo Flamengo por 1-0, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Após essa rodada, o Atlético entrou na zona de rebaixamento. O próximo jogo do time será contra o Grêmio, no Estádio Olímpico, na quarta-feira, dia 3, às 8h30 da noite. Esse é o nosso ideal.
Patinga foi na cidade de Coritiba jogar contra o líder do campeonato, Coritiba, por 1-0, para o Coritiba por gol de pênalti, que teve 4 tentativas. O juiz, aos 54 minutos, mandou o jogador do Coritiba bater 4 vezes, que ele afirmou. O Ipatinga está revoltado. Adair, presidente do Ipatinga, está revoltado. Ah, nunca vi isso, o juiz mandar voltar 4 vezes. Eu não vi o lance, mas...
Eu vi os lances pela televisão e eu achei assim inacreditável. Quando a gente acha que nada acontece no futebol, É incrível que, assim, eu nunca vi uma coisa igual e todos os comentaristas foram unânimes, assim, que um lance parecido como esse até então nunca tinha acontecido no futebol. De voltar 4 vezes e o cara, assim, ele acerta, pega quase todos, né? Só o último, que teve um último que foi rebote, o penúltimo, eu acho, o rebote. Aí no rebote foi o gol, mas voltou mesmo, assim. Isso é muita vontade de fazer gol em time.
Então, agora a diferença de pontos com o Ipatinga e o Curitiba são de 6 pontos.
O Ipatinga suba, né? É. Que bom, mais um time mineiro aí na.
Esperamos que o Atlético não caia, né? Pra ficar mais um time.
Pois é, ficou difícil aí nesse fim de semana, né? Infelizmente, no domingo, o Atlético entrou aí pra segunda divisão com os resultados, né? Foi triste, assim, o campeonato brasileiro nesse fim de semana pros mineiros e como atleticana, pro Atlético, então, assim, no domingo, saber que o Galo voltou, né, a se aproximar da segunda divisão quando tá aí, tinha planos muito grandes pro ano que vem, né, pro centenário do clube, realmente deixa aí a torcida cada vez mais sofredora, mais triste nesse ano de 2007. A gente espera que nas próximas rodadas o Galo suba e se afaste aí dessa zona tão melindrosa.
Então, comentando um pouquinho do jogo do Atlético, né? Que foi um clássico entre o Atlético e o Flamengo, que é muito comentado pela imprensa e pelos torcedores, porque até tem alguns atleticanos, a maioria até, comenta que é o clássico do país, não é o Cruzeiro e o Atlético, é no caso o Cruzeiro, o Atlético e o Flamengo. Mas foi decepcionante o jogo, foi uma pasmaceira só, e o jogo ficou 1-0 pro Flamengo, e alguns comentários, muitos até, falando que quem fizesse o gol seria o que sairia vitorioso daquele jogo. Porque o time não correu muito atrás do resultado.
Só para completar um pouquinho essa rivalidade do Atlético e Flamengo, é considerado assim, uma rivalidade nacional por causa da década de 70, né? Os dois eram grandes times assim, do campeonato.
E é triste, né, saber que um time de tradição assim está na zona de rebaixamento. Tomara que o Atlético já esteja acordado para ver a situação, né, e correr atrás, porque e o Atlético descer é sacanagem, a gente fica triste por causa disso. Mas falando no jogo do domingo, Cruzeiro e Figueirense, foi um jogo muito bom.
A gente estava lá, né, amiga? É. A gente foi pela Dengue, cobriu o jogo e foi muito bom, porque a gente estava no bastidor do jogo, assim, o jogo era 6h10, nós chegamos lá 4 horas, então vimos os times chegando, ficamos à frente do vestiário, conhecemos todo.
Foi um belo jogo, os dois times jogaram super bem, o Cruzeiro criou várias oportunidades, desde a 4 lances.
Desperdiçaram muito mais.
Desperdiçaram. Nossa. Não souberam finalizar bem para concluir com o gol. O time criou várias oportunidades, mas não soube finalizar bem para concretizar o gol. O Figueirense estava com uma forte marcação em cima do Cruzeiro também.
O goleiro estava muito bem.
Estava muito.
Pegou muitas bolas.
E também o time estava desfalcado, né? Sem Jonathan, Wagner, Fernandinho. Então isso dificultou muito também. Colocou o Aldo, não fez nada. Mariano também, que pediu substituição duas vezes.
Inclusive o Mariano fala na entrevista que vocês vão ouvir daqui a pouco. O Mariano comenta como a torcida incentivou bastante, o jogo inteiro a torcida incentivou. Foram mais de 35 mil pagantes presentes lá no estádio. E o Dorival até fala também que o Mariano não foi ruim, e o Mariano não podia ser trocado, substituído, porque não teria outra pessoa para substituir ele. Então a questão do Cruzeiro é lateral também, porque precisa de reforços, porque igual quando o Wagner tá machucado, o Fernandinho não tem outra pessoa para substituir.
Mas realmente o jogo foi bastante emocionante, a torcida tava linda, compareceu em peso. A torcida fica triste, claro, com a derrota, mas a gente tem que pensar que a gente tá vice.
Então foi um trabalho muito bem feito, e inclusive eu queria parabenizar depois o Dorival, porque ele é um excelente técnico, muito calmo. A gente viu lá na entrevista, ele fala muito tranquilo, educado.
Ele assume a culpa do jogo.
Ele assumiu a culpa. Ele falou que não tem ninguém que tem que falar que foi fulano que errou, foi ciclano. Porque a culpa, se tiver alguém culpado, a culpa é dele. Essa expectativa em cima de um jogador em si, assim, cai muito, é muito pesada.
É um peso muito grande.
Então a gente teve, igual a gente já comentou agora do futebol feminino, a final no domingo, a Marta, que era a esperança do Brasil, que foi eleita melhor jogadora, artilheira do campeonato, do torneio. E ela errou o pênalti. Por isso que o Guilherme vai.
É um conjunto, né? Todo mundo tem que jogar bem. Não adianta só uma pessoa jogar bem, porque é o time que leva o nome do time, né? Finalizando agora, o jogo foi muito bom. Participar da coletiva foi ótimo também.
Está perto do que acontece, assim, que a gente vê a entrevista pronta, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Então foi muito interessante. E depois com essa derrota do Cruzeiro pro Figueirense, a diferença entre o Cruzeiro e o líder do campeonato, que é o São Paulo, passou para 12 pontos.
Que é muito difícil. O Cruzeiro agora, né, não vamos descartar, mas é difícil o Cruzeiro.
São Paulo tem 98% de chances. E é assim, e é uma coisa que foi perguntada para o Dorival, se a chance do título do Campeonato Brasileiro acabou. E ele fala que não, que as fichas não foram entregues, a toalha não foi estendida. E eles vão tentar ainda, se for a Libertadores, está ótimo, segundo está em vice. Mas o Cruzeiro vai para cima, hoje tem jogo contra o Santos.
Hoje tem jogo do Atlético contra
o Grêmio,
né, lá no Sul. Vamos ver aí o que pode acontecer, né? Como todo mundo diz, é uma caixa de surpresas, tudo pode acontecer. Espero que o Galo aí consiga sair do rebaixamento hoje.
Então, agradecer a todos, agradecer a Flavinha pela participação. Muito obrigada.
Eu agradeço, espero, né, poder participar outras vezes. Tem alguém aqui que está estendendo a mão aqui.
Vou dar um beijo pra Verônica, pra Carol. Ah, e a gente não tem os resultados do DA essa semana, porque os jogos foram muito concorridos. Infelizmente o Batom perdeu, mas semana que vem tem todos os resultados da Copa da COI.
Entrevistas. Dorival explica sobre a derrota do Cruzeiro.
Olha, explicar a derrota é até difícil, não é? É complicado. Então, de qualquer colocação que nós fizemos, vai ser justificativa para aquilo que nós não realizamos dentro de campo perante o nosso torcedor. Agora, eu acho que tudo tem um porquê. E a equipe tentou jogar, tentou criar. O Figueirense marcou muito bem, teve competência para marcar e sair rápido em velocidade. Teve 3 ou 4 oportunidades em velocidade, uma saída um pouco mais de consciência. E em 2 delas conseguiu o gol de empate e no último minuto o gol da vitória. Eu acho que a equipe não teve uma tarde e noite brilhante, como vinha acontecendo em muitos momentos. E pecamos aí pelos nossos erros, pecamos por não termos tranquilidade nos momentos de finalização. Eu acho que nós temos que reconhecer a vitória do adversário e parabenizar porque foram capazes e conscientes durante os 90 minutos.
Por ter sido a primeira derrota entre 7 vitórias consecutivas, ele diz ainda sobre a esperança ao título.
Dorival, o Cruzeiro acaba perdendo depois de 7 vitórias seguidas aqui no Mineirão. Essa derrota põe fim à busca pelo São Paulo, à busca pelo título e agora é se concentrar, se consolidar no segundo lugar buscando a Libertadores?
Eu acho que nós não podemos jogar toalha em momento nenhum. Lógico que a situação ficou mais confortável ao São Paulo, foi em razão de uma derrota aqui dentro, que não esperávamos pelo momento da equipe, por aquilo que nós conseguimos produzir nos primeiros 20 minutos da partida. Infelizmente o Cruzeiro não teve uma partida dentro dos padrões que vinha tendo. Sentimos muito hoje o ritmo, de modo geral. Diga-se também que o próprio Figueirense marcou muito bem a nossa equipe, fez por merecer, saía rápido, até porque se recolhia muito bem e com consistência na marcação conseguia criar. Nós não estávamos desenvolvendo aquilo que nós poderíamos ter feito e fizemos durante boa parte do campeonato. O jogo não fluiu com naturalidade e infelizmente comprometemos aquilo que seria um grande resultado em razão do momento na competição.
Explica como o jogador Guilherme reagiu diante da derrota.
Em vários momentos o Guilherme foi decisivo para o Cruzeiro e nem por isso
ele se encheu de maneira em que ele se sentisse totalmente responsável pelo resultado. Nesse momento também, ele tem que agir com naturalidade, até porque nós estamos ali dentro para o erro. Então, eu acho que não há por que o Guilherme assumir um resultado como esse. O resultado é do treinador. Faço questão de dizer que se teve um erro, o erro é meu. Eu assumo esse erro, assumo a derrota e temos que trabalhar aí na sequência para que possamos corrigir tudo isso.
Mariano fala da torcida.
Nenhum jogador gosta de jogar com a torcida contra, né? É, a torcida não tem o direito de cobrar, a gente não estava indo bem na partida. Precisávamos da vitória, a gente está em busca de um título. E a gente estava buscando a vitória, infelizmente a gente não estava com placar positivo para o nosso lado. Então a torcida estava cobrada, acho que não só eu, como a equipe toda. Pelo jeito que a gente estava jogando, pelo futebol que a gente estava demonstrando dentro de campo, não era o futebol que a gente estava mostrando nos jogos anteriores dentro do Mineirão.
E explica ainda a pressão sofrida pela torcida.
Para mim, o meu modo de ver, acho que foi o primeiro jogo que a torcida pegou no meu pé e a imprensa falando que a torcida pegou no meu pé. Só que para mim eu estou tranquilo, como eu sempre falei, para mim o que importa é o Cruzeiro estar bem, buscando seus objetivos, eu buscando meus objetivos dentro e fora de campo. E o negócio é eu trabalhar, eu ter a cabeça no Cruzeiro, trabalhando firme, forte a cada dia. Acho que a torcida vai me aplaudir muito.
Diz o que sentiu para pedir substituição ao Dorival.
É como eu falei, eu estava sentindo um começo de quebras, eu estava me atrapalhando, senti que estava me atrapalhando e conversei com o professor. O professor conversou comigo, falou para mim ficar, que eu estava bem ali, estava mostrando uma força ali do lado ali, então ele falou assim, ó, aguenta até o final, que dá para segurar, falta pouco tempo, dá para segurar até o final. Então eu fiquei até o final e infelizmente não foi o resultado que a gente fez, mas deu para a gente ficar ali até o final.
Rony fala se o Cruzeiro ainda pode ser campeão.
Eu acho que ainda faltam 10 rodadas e a gente só pode desistir depois que a gente ouvir do lado do São Paulo a entrevista deles falando que já são campeões, e isso eu não ouvi ainda. Todos os jogadores do São Paulo estão ainda falando que o Cruzeiro ainda tem chance e nos respeitando. Então, se até o próprio adversário ainda acredita que a gente pode ser campeão, a gente de maneira alguma pode jogar a toalha.
E ainda fala sobre o jovem companheiro Guilherme.
Infelizmente, ele estava um pouco abatido no vestiário. E aí eu chamei ele junto com os companheiros e participamos ali da oração final que a gente sempre faz, dizendo para ele que o nosso grupo, quando ele entrou e decidiu a nosso favor, a gente sempre sobressaiu o coletivo. Todo mundo dizia que o grupo era forte, que a gente tinha opções para definir a partida. E hoje, por infelicidade, um erro pode acontecer com qualquer um. Ele errou, mas a gente está junto com ele e a gente disse isso para ele, todo mundo, né? Isso foi importante também. Porque quando a gente perde, a gente tem que demonstrar um grupo forte também para saber digerir bem essa derrota.
Seleção Brasileira.
A Seleção Brasileira de Futebol Feminino perdeu a final do Mundial da China em Xangai para a Alemanha por 2-0. A seleção alemã festejou o bicampeonato da competição na quinta edição do torneio.
O terceiro lugar ficou com os Estados Unidos, que golearam a Noruega por 4-1.
Marta, que era esperança do time brasileiro, perdeu um pênalti, mas mesmo assim foi eleita a melhor jogadora do Mundial e também artilheira. Cartão vermelho!
Para o péssimo estado do gramado do Maracanã, que podemos perceber no jogo do Atlético e Flamengo.
Para a atuação dos laterais do Cruzeiro no jogo contra o Figueirense.
Para a CBF, que deveria promover um campeonato de futebol feminino, nacional, mas não o faz.
Palmas!
Para Dorival, técnico do Cruzeiro, que mostrou ser um bom profissional ao encarar vitórias e derrotas, e assumir a culpa pela derrota neste último jogo. mesmo não sendo ele o culpado direto.
Para a torcida do Cruzeiro, que lotou o Mineirão com 36.052 torcedores e incentivou o time nos 90 minutos.
Para a seleção feminina de futebol, que conseguiu chegar à final e ficou com o vice.
Beijos! Beijos dessa semana vão para
Patrícia Salles,
Rogério Berto
e Felipe Scheid,
que nos receberam de braços abertos no Mineirão e nos deram a oportunidade de enriquecer nosso programa.
Para Bruno Nogueira, da Rádio Vanguarda de Ipatinga.
Para todos os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa. E especialmente para Carol Barbosa, que sempre nos ajuda.
Um beijo para todos vocês ouvintes. E não se esqueçam do nosso e-mail, de mandar sugestão, crítica.
batomesporteclube@hotmail.com.
A gente vai responder, estamos todos esperando os seus e-mails.
Só falta você, hein? Contamos com a sua participação aqui no Batom Esporte Clube.
Um beijo, até semana que vem, fique com Deus.
Beijão, ouvinte, fique com Deus e até o próximo.
Beijo, até o próximo programa.
Não sofrer. Macho e muito